Voltamos com mais um podcast do Cantil. Eu me preparei demais durante essa quarentena.
E falou tá errado de novo.
Não, foi, eu e falei voltamos. Certo.
Tá melhorando,
eu
tá
falei
melhorando.
Certo, tá. Céu, eu falei tá certo. Difícil. Beleza, tamo aqui de novo. Eu, Everton Alves 89, a Cristiane. Tudo bem, Cristiane?
Oi, tudo bem.
E o Josiel, bom dia.
Boa tarde. Ou boa noite. Tamo aí de novo.
É isso aí, beleza? Nós três de novo aqui, muito legal. Eu já quero começar no início do programa, dizendo pra você
começa
que
início.
Está escutando. Sim, porque se a pessoa quiser clicar lá no final, ela vai pular essa
começa
parte,
pelo
né? Então,
fim.
Né, a gente pode... E agora? É isso aí. Eu vou continuar falando, vocês me atrapalhem no meu raciocínio e eu perco. Porque o meu raciocínio é ligadinho um perto do outro. Então, se eu dou uma pausa
já
no meio,
se enrolou
já
demais.
Me
já não sabe
olha
mais.
Só, tu que tá escutando aí no início, tá? E não é no final, Cristiano, porque no final eu não vou falar. Dessa vez, não. Tu que tá escutando no início, deixa ali o teu gostei. Que forma tu vai deixar o teu gostei? Compartilhando ele, né? Porque no Spotify não tem o compartilhar, não tem o botãozinho de... joinha que nem tem no Facebook ali. Então tu compartilha ele, bota lá pros teus contatos, ajuda e espalha. Se tu tá gostando, se tu tá acompanhando. Este aqui é o sexto, né? É o sexto. Acho que é o sexto, é isso aí. É o sexto.
Por aí.
E por aí. Vamos ver. Mas sabe que legal que a gente já, no sexto, a gente já tem pessoas que estão ligadinhas e um se deu ao trabalho. Muito legal de mandar um e-mail pra gente. E aí eu quero que a Cristiane comece dando os créditos, porque é muito legal quando as pessoas ouvem e tem coisas a falar. Fala aí, Cris.
Eu vou ler o e-mail aqui, tá? Na verdade, a pessoa até teve que pedir o e-mail, porque, afinal de contas, a gente nunca deu um e-mail pra vocês se comunicar
começa
com a gente.
Começa a dar caixa postal também,
então,
se você quiser
assim,
mandar mais seu presente.
Isso me deu um nível de esperança interior tão grande, porque eu pensei assim, ó, olha, nós não estamos recebendo e-mails, porque eu nunca dei e-mail pras pessoas.
Só por isso, né?
Só por isso, porque as pessoas naturalmente iam querer mandar e-mails
e-mail
para
direto,
nós.
Né? Deixa eu mandar um e-mail.
É normal, tá? Então eu vou ler
pessoas
aqui.
Pessoas ainda mandam e-mail?
Esse é o Alexandre, meu amigo.
Ui?
Alexandre Ribeiro, mas o nickname dele é o Alexandre.
Ah, viu?
Tá?
Então, o Alexandre.
É, o Alexandre. Alexandre. O Alexandre. Oi, Cantil. Meu nome é Alexandre e essa não é a minha voz. Gostaria de parabenizá-los pelo vosso podcast. É um tipo de mídia que eu consumo há anos e a ideia de trazer discussões das coisas da igreja para o mundo real com humor, de forma leve, é muito massa. Me empanturrei com o programa passado de vocês, comi lança, coquinha e me deu um branco. Foi o segundo conteúdo naquele mesmo dia sobre esse tema que sorvi.
Olha aí, hein?
É um recado, hein?
É, isso aí. Sempre tive a glutonaria, isso aí, por um pecado pequeno. Um pedregulho, mas como já me disseram uma vez, ninguém tropeça em montanhas. Penso que já tropiquei algumas vezes nisso. Acho que tudo foi dito, vocês falam bastante. E muito bem, por sinal.
Obrigado.
Enfim, a glutonaria é uma forma de idolatria do próprio estômago. Não pode, não seja. Bom, desejo todo o sucesso do mundo a esse podcast Cantil. Que vosso podcast chegue a muitos ouvidos. Deus lhe abençoe e paz no Senhor, Alexandre Ribeiro.
Aí, show de bola, hein?
Que honraria receber um e-mail.
Que coisa melhor de tu começar um programinha aí com um e-mail de alguém que realmente tá escutando e de alguma forma foi alegrado o seu dia ou o assunto, né, deu ali aquela importância. Esse é o objetivo do Cantil, né? Show de bola.
É, e com esse e-mail a gente dá a abertura para que você envie seu e-mail que nós leremos aqui neste podcast.
Podemos dizer que o Cantil chegou à vasilha do Alexandre, né?
Ah, é verdade. É,
essa levou ideia. Um pouquinho de,
essa ideia.
De líquido.
É isso aí. Agora, trocando um pouco, eu vou alterar. Eu vi uma coisa muito legal, uma reportagem muito
no
legal.
Face.
Não foi no Face.
No Face é verdade.
É
não foi no Face. E eu achei legal a atitude, eu quero aqui um breve relato, tá? O entregador de aplicativo foi surpreendido por um ato de solidariedade durante o expediente de trabalho em meio à crise do coronavírus, lá no Rio de Janeiro. Ao sair para fazer uma entrega, Cláudio recebeu uma mensagem de uma pessoa que havia comprado um lanche avisando que a refeição era para ele. E a mensagem dizia o seguinte: oi Cláudio, boa noite. Pedi esse lanche para você que está trabalhando nesse momento. Espero que goste. Escreveu a cliente. O entregador agradeceu o gesto em outro envio. Que Deus te abençoe e te dê em dobro. Concluiu.
Como é que ela sabia que o Alexandre que era aí que ia entregar?
É porque, na verdade, eu acho que tem... Eu não disse qual o nome do aplicativo ali, né? Mas eu sei que tu tem como enviar mensagem. Geralmente, nos que eu compro, tu envia direto pro restaurante, né? Tu fala com o restaurante. Se dá problema alguma coisa, tem o chatzinho. Deve ser um outro lá, né? Que tu fala com o entregador. Ou que tem rastreio. Mas eu achei legal essa atitude, cara. Em meio aí a tanta coisa que a gente tá passando... Pessoas de coração bom, imagina, o cara tá no trampo lá, morrendo de fome, levando pra cima e pra baixo pros outros que estão em casa, né? Ele se arriscando aí e ganhou um lanchezinho. Então faça isso aí também, se puder.
Legal, legal.
Se quiser que eu entregue algum lanche, é, meu telefone é 51.
Segue meu número. Então, como eu falei na semana passada, tem alguém que quer falar alguma outra coisa aí que viu durante a semana? Nada. Beleza, então eu vi essa aí e gostei. Tá lançado aí um momentinho de coisa legal que eu vi durante a semana. Vocês podem falar até, eu libero espaço aí nesse programa pra vocês. Vocês não fiquem com vergonha. Vamos falar sobre jejum, que a Cristiane falou em alguma parte do programa passado.
Eu falei isso aí?
Alguém falou e aí tu refalou. Ah. E aí eu disse, e vai ser... Não, tu disse que tu gostava muito do assunto de jejum. Tu gostava de falar sobre jejum, é isso aí que tu falou.
É.
Acabei de me lembrar. E aí eu disse que esse é o assunto, e o assunto de hoje, então, é jejum. Jejum é bom? Jejum é ruim? E agora?
Agora. Agora falaremos.
Tu cita, e não é coronavírus.
Que tosse foi essa?
É que eu tentei segurar, mas ficou fino. Vamos lá. É, e aí eu andei pesquisando algumas coisas, mas eu quero deixar pra Cristiane, não sei se...
Ué, não entendi agora, cara. Tá uma expectativa aí.
Tu falou que tu gosta de falar de jejum,
não,
né?
Não, eu sugeri como um assunto para esse episódio. E apenas.
Então, tá, vamos começar então perguntando aqui, ó. Pra nós três, tá? Qual foi a última vez que tu fez jejum?
Ah, difícil, hein?
A última vez, eu acho que... Ou a gente tá em abril?
Dia 12 de abril.
Ah, eu acho que a última vez que eu fiz...
Hoje a gente tá comemorando o dia do...
Da Páscoa.
É isso aí.
Valeu. Ele é muito perdido. Muito perdido.
Feliz Páscoa.
Feliz Páscoa. Eu sei que vocês vão escutar depois da Páscoa, mas tudo bem. Feliz Páscoa pra vocês.
É isso aí. Sintam-se pascuados. Vai lá então. Continua aí, Cris.
Tá, a última vez pra mim foi em março.
Não sei a data exata da minha última vez.
Eu não sei o dia também.
Deve fazer bem mais de 6 meses, pelo menos.
Entre seis meses e anos.
E ainda assim, o jejum, aquele de uma refeição só, sabe?
Ah, então, mas aí que tá. Depende também, qual é a pergunta do Everton. Ele falou jejum espiritual ou só um jejum?
Só um
porque
jejumzinho.
Daí, jejumzinho de quantas horas? De duas, não, três, de uma?
De jejum.
Então, daí foi ontem. Hoje de manhã eu tava assim.
É bom.
Então, aí
é
bom. Já começa por aí. Então, a gente já começa que jejum não tem limite específico de... Não tem... pra ser jejum, denominado jejum, tem que ser tantas horas, é isso ou não é isso?
Pois é, isso é uma... Isso é um...
Eu não pesquisei isso, mas se tu ficar sem comer é jejum e daí...
Aquele jejum da igreja do domingo de manhã, que o cara acorda, vem...
12 horas é pra ser.
E daí de meio dia ele já mete o rangão e aí...
E a metade do tempo ele tava dormindo.
E daí é jejum, valeu aquele jejum...
Se tu escovar o dente, eu acho que não. Porque tu botou uma coisa que...
Então,
tá ligado que, né? Que isso aí os...
Então, por isso que os irmãos vêm com
barro. No dia de jejum.
Mas então, às vezes eu fico assim, parece muito fácil aquele jejum do domingo de manhã, porque dormiu, né, da noite inteira.
Que coisa, né? A gente tá falando de jejum, mas esse aí vale, tipo, se tu dormiu a manhã inteira, tu nem te esforçou. Jejum exige esforço.
Daí, tipo, foi jejum só das 9 ao meio-dia. Foi 3 horas só de jejum mesmo.
Que loucura.
Bom,
a gente
tá lançando
um
monte
de pergunta
aí agora.
Daí
tem várias... Tem que... Vamos ver. Quando é que a gente vai entrar na discussão pra gente poder adentrar esses detalhes aí?
Tu que tá escutando aí, é isso aí mesmo.
Vai respondendo.
Pega um monte de informação aí e vai processando.
Anota aí.
Jejum. Vamos classificar aqui, então. Vamos começar em duas partes. A gente tem o jejum natural, esse que falamos, que é o natural de homem mesmo, que o cara... Ambos são natural, só que
de homem e de mulher.
Homem e mulher, ou criança também.
Criança,
adulto,
jovem,
idoso,
velho.
Né? Só criança, bebezinho,
mas
que não faz jejum, né?
Mas tu classificar em homem e mulher, tu já classificou tudo que tinha que classificar, não precisa...
O natural e aí o espiritual, Não, mas tem um monte... Não vai me deixar ler a Bíblia?
Tá bom, vai. Não vou me meter mais.
Vai lá, então. É isso aí, tem dois jejuns. E a gente então começa o jejum natural, que é uma coisa que às vezes é forçado por um médico.
Aí tem o compulsório.
A gente saiu do assunto lá de obesidade, de vez em quando tu tá... Obesidade não, eu tô com sobesa.
Glutonaria.
Glutonaria, às vezes quando tu tá muito glutão, tu fica gordo. E aí depois do gordice, ele te pede pra tu dar uma segurada no alimento e aí meter um jejumzinho, né?
Nós estamos seguindo uma linha, tu vê, né? Qual que vai ser o próximo, depois do jejum.
Fazer dieta. Lifestyle.
O podcast agora virou sobre...
Depois a gente vai indo.
Alimentação, saúde e bem-estar.
Bem-estar. É esse programa de manhã da televisão, que tu liga às 6 horas.
Bem-estar acabou tiozão, já faz muito
maçã
tempo.
Maçã e banana. Vamos lá. Jejum. Eu anotei aqui, eu tenho a incrível história de um homem que ficou sem comer durante 382 dias para perder peso.
Mentira.
Tem a foto dele e é verdade, tá no
Face.
O nome dele é Angus Barbieri. Ele possui recorde curioso. Foi 382 dias, mais de um ano, sem consumir qualquer alimento. Até hoje, os especialistas procuram entender como Angus foi capaz de ficar tanto tempo sem comer e como esse comportamento não causou qualquer dano ao seu corpo.
Hoje ele tá com 12 quilos.
Não, mas se tu olhar a carinha dele definhadinha, né? Olha ali como é que ele começou e como é que terminou.
Bah, uns 100 quilinhos ele deixou no caminho.
Tu viu? Bah, é. Mas esse aí foi pra bater os recordes. Mas o jejum tem...
Mas olha só, ele podia fazer esse jejum e se eu faço esse jejum aí já era, né? Fica só o esqueleto.
Aí
né?
Que tá, tem essa questão também, quem pode fazer.
Ele tava no mínimo 100 quilos acima do peso normal, né? De um ser humano.
Diz que ele queria fazer até 40 dias, mas depois que passou os 40, ele falou assim, vamos um pouquinho mais.
Vamos meter
e foi
um
indo.
Pouco mais.
Aham. Uhum. Ó, ele só bebida não calórica, café e chá e água com gás ele podia tomar.
Cafézinho o dia inteiro.
É, ele botava um pouquinho de açúcar ou leite na dieta, mas não comia nada
então
de...
então não é jejum.
Mas aqui diz que é recorde.
Sim, tá, mas ele é recorde de repente sem comer coisas pastosas
sólidas.
Ou sólidas também, né?
Porque tá, então
porque o leite quebra o jejum daí.
Tá, então já começa por assim, não vem dizer que tu tá de jejum se tá tomando leite. Só, então não é jejum.
Não, daí
isso
tu,
não.
Primeiro vamos começar com as classificações. Tu começou lá, tu disse que existe o normal e existe o espiritual. Daí, em termos de jejum normal, assim, corpo mesmo, só é jejum quando não se come. Né? Não se come nada ali. Não...
Só água.
Alimento, é só a água que daí tu precisa tomar, certo?
Esse é o jejum raiz.
Esse é o raiz, exatamente. Aí no jejum espiritual, claro, a palavra de Deus só fala do jejum de ficar sem comer, tá? E daí tu fica com a bebida, no caso da água. Que é um exemplo, por exemplo, de Jesus e é também a tradição judaica também é assim. Mas a gente faz outros tipos de jejum, que a gente classifica como jejum também, a gente chama isso na igreja, que é, por exemplo, eu ficar sem alguma coisa que carnalmente me faz muita falta, né? Por exemplo, eu gosto muito de carne, sou apaixonada por carne. Aí eu vou fazer um jejum longo de, sei lá, um ano sem carne, um mês sem carne. Então eu deixo de comer aquele alimento, mas eu tô ingerindo outros alimentos, entendeu? Então assim, não é só jejum de fome que nós vamos falar, certo?
Isto mesmo, a gente vai chegar na parte do jejum, que é o jejum espiritual, aquele que tá na Bíblia, né? Então é um jejum um pouco diferenciado. E aí, eu quero começar aqui no natural. Eu tenho aqui pra vocês, falando... Eu tenho especificado aqui os dias, até 30 dias, o que acontece com o nosso corpo. E é bem legal, ó. Informação pra que tu tá escutando, pra tu entender, ou se tu tinha dúvida o que acontecia. Olha só.
24,
a parte mais difícil do jejum diz que são os 3 primeiros dias.
Eu ia dizer 24 horas, a tremedeira pega já.
Tecnicamente, o nosso corpo não entra num estado de jejum até que se passem 8 horas desde a nossa refeição mais recente. Então,
já tem uma
resposta.
Uma
8
aí.
Horas... Não é jejum.
Agora muita gente agora ficou...
Acha que faz jejum quando vem aqui no domingo de manhã. Daí não é jejum.
Não, mas ele tá 12 horas sem comer, ele ficou dormindo só a metade do...
É isso aí.
Foi um jejum facilitado.
E é o tempo que o corpo precisa pra absorver todos os nutrientes, tá? Pouco depois desse período, nosso corpo começa a recorrer à glicose armazenada no fígado. O fígado aqui do ladinho, que... E os músculos para produzir energia. Então passa isso aí, ele começa a produzir. Daí mais adiante, assim que acaba essa glicose, a gordura se torna fonte de energia. E por isso que o cara começa a perder peso daí, porque começa a queimar ali tudo aquilo que tá. Isso aí nos três primeiros dias. Aí do terceiro até o sétimo, diz que à medida que o corpo se acostuma com o jejum, as células de gordura são quebradas e convertidas em açúcar. O perigo aqui é que a redução na ingestão de líquidos leva à desidratação. Então precisa beber bastante coisa, tá ligado, né?
Muita água.
Muita água. E aí diz que do oitavo ao décimo quinto dia, o corpo vai se acostumando. Nessa terceira etapa, as pessoas começam a sentir melhoras de humor. Então quer dizer que antes o cara fica mal-humorado.
É, pra
verdade. Sai daqui, eu quero comer. E aí não come, e aí vai piorando o negócio. Até uns 15 dias, tá? Aí o corpo... E depois do 16º até o 30º...
Eles começam a falecer.
Não, aí é o detox. Durante a metade deste final... Uma metade pro final é que o corpo tá na melhor fase do jejum. Tu vê que até... Tu tem que ficar 15 dias pra daí, do 15 pra frente, tu começar o teu corpo a limpar, as células regeneram, toda aquela história.
Sem comer nada.
Só na água.
Olha
só.
Não tem como.
O corpo já está totalmente adaptado. Já... O cólon, o fígado, o rim e a pele terão, a essa altura, passado por um período de desintoxicação.
E a mente alucinando já essa hora.
Tu já tá vendo estrelinha no ar. Não, mas, olha, mas quem é que aqui já fez um jejum de 30 dias?
Eu queria fazer de 30 dias, Everton não deixou. Mas eu já fiz de 5 dias.
É que aqui tá uma coisa, né?
Tem só pro 25, faltou só 25.
Tem os malucos que querem fazer por modinha, e aqui eu já vou pra internet, que é modinha, modinha. Que daí olha lá e quer pra fazer um simples registro pra fazer modinha, mas não acompanha com o médico daí. E aí fica meio difícil. Eu sou a favor, tipo, nisso aí que é muito...
Isso foi uma indireta pra Cris ou não?
Não.
Dos outros, talvez, mas não era, né? De modinha, tá? Eu tava, eu ia fazer particular.
Uma indireta aqui, ó.
Eu só avisei o Everton.
Falando, ó.
Eu só avisei o Everton, né? Porque ele ia estranhar ficar uns dias sem comer, se ele ia perceber, né?
Não, eu...
Então eu avisei.
Sempre que a Cris fez o jejum, eu falei assim, ó, guria, não vá ratear aí, ó, se tu desmaiar aí de fome,
não,
que não tá comendo.
Se tu desmaiar, o problema é teu, ele diz assim.
Eu falei, depois vou ter que desjuntar aí.
Porque vai fazer força sou eu, né?
É, não dá. Mas esse negócio de fazer jejum pra... cumprido aí, pra bater recorde, se não tiver orientação médica, não vale. Não vende essa história aí, e aí eu acho que...
Eu vou dizer pra vocês, 12 horas... Ah, pra mim já é um pesadão.
Eu fico extremamente mal-humorado se eu fico... Eu sei, por exemplo, meio-dia eu vou comer. E aí acontece o incrível que eu não consigo comer meio-dia. De tarde eu fico mal-humorado.
Ali pelas 4 já tá estranho. Já tá tudo muito estranho.
É, mas eu vou dizer pra vocês, assim, ó. Primeira 24 horas é mais, assim, psicologicamente ruim, entendeu?
Muita raiva acontecendo.
É, primeiras 24 horas. Mas depois que passa as primeiras 24 horas...
É a famosa quebradeira, né? O cara daí sai pra... Tem vontade de bater em todo mundo.
Já bateu em todo mundo.
Pelo menos pra mim, depois que passa as primeiras 24 horas, foi assim, ó. Parece que... resetou meu cérebro e como se eu não...
É que eu nunca cheguei nessa fase.
Aí é como se não ficasse... Não tivesse mais vontade de comer mesmo.
Uma hora dessa eu vou tentar.
Não, tenta assim, sério, tu vai te surpreender. Vai
Olha
te...
aí, as uma 24... promessa, temos promessas aqui, público.
É que assim, ó, eu fiz de 5 dias porque eu já tava acostumada a fazer de 24 horas.
5 dias, já não sei.
Daí foi muito assim, ó, eu precisei fazer alguma coisa além do que eu já fazia algumas vezes, entendeu? Daí por isso que eu fui um pouco mais além. Só que assim, ó, depois que passa as primeiras 24 horas, parece que resetou o cérebro, eu não consigo mais pensar assim em comer. Tanto é que eu botava assim comida na minha frente e tudo mais. E super de boa.
Picanha no nariz dela,
eu ficava vendo imagem e tudo mais, super de boa, assim. Foi bem assim, tranquilo. Mas, em contrapartida, no último dia, faltando uma hora pra fechar os 5 dias.
Caímos, né?
Não.
Caímos.
Capaz. Mas faltando uma hora, parece que assim, ó, só porque eu sabia que daqui uma hora eu ia comer.
Aí deu a tremedeira.
Começou a me dar salivação, que eu não tive nos 5 dias inteiros, mesmo vendo comida e tudo mais.
A pupila dilatou e.
Deu salivação e eu comecei a ficar com uma fome que vocês não têm noção. Fiquei com uma fome assim muito louca.
Tu até saiu de perto pra não tomar as mordidas.
Mas eu aguentei até aquela uma hora e foi tranquilo. Até deixei passar um pouquinho, que era pra ter certeza.
Mas, cara,
que eu tinha honrado meu compromisso.
Pelo menos lendo isso aqui, o certo é que o jejum natural, ele tem benefício, né, cara? todo mundo diz que deveria praticar de tanto. Aí aqui no finalzinho diz assim, ó, pra quem não pratica o jejum. Aqui eles deram, a reportagem era sobre o jejum, o Ramadã, que é do pessoal lá do Oriente Médio, que tem um dia no ano, uhum, que eles. Uma vez no mês que eles são do ano, que eles são obrigados a fazer esse de 30.
Até teve um jogador que. Uhum. Do Liverpool, né? Que no dia da final era o dia do Ramadã e ele pediu autorização daí pro.
Pra não se alimentar e tudo mais, exatamente. E aí. Aqui diz que é para buscar jejuns de um jeito diferente. O médico disse que fazer uma dieta de 5x2, em que se jejua parte de 2 dias da semana, intercalados por dias de alimentação saudável nos demais 5 dias. Isso é uma alternativa melhor ao jejum contínuo. Para quem não tá acostumado, então vai aos poucos, para não dar esse pega grande de 5 dias. Se tu fizer isso aí, mano, velho, tu vai te bater no chão.
Camila, vai ter.
Não,
que...
com certeza.
Eu se vou 5x2, é 5 dias comendo lanche, né? E 2 comendo arroz, feijão, cara.
Não, mas sério, eu só continuei porque o compromisso não foi só comigo. Porque se tivesse sido só comigo, eu tinha desolado com certeza da primeira início já.
Tá, e aí tu falou de compromisso. Então nós temos o jejum, que é o jejum espiritual, que é pra galera que jejua com algum...
propósito.
Propósito, exatamente. E pra este jejum, o José começou falando, a maioria tá acostumado a fazer o jejum que algumas pessoas fazem isso e todo domingo tal. Não sei se todo mundo que faz isso, mas a gente tem o costume. Domingo tal de manhã faz a reunião de jejum. Então, de manhã não se alimenta e daí acaba, né, no final do período da manhã, meio-dia. Mas será que isso aí é o suficiente?
Não, espiritualmente falando, ele...
exige mais coisa. Posso
estar julgando agora, porque... mas me parece nada suficiente, né? Porque tu acorda às 9, acorda às 8, enfim, e vem pro jejum e meio-dia tá comendo rango. Então não parece suficiente, né?
E eu acho que também vale muito do propósito esse, do porquê que tu tá fazendo. Tu faz por algum propósito, né? O jejum tem um propósito específico, né? A gente lê na Bíblia algumas partes ali que Jesus diz que jejum serve para algumas coisas espirituais e as pessoas fazem jejum, né? E aí tem que fazer esse esforço. E qual será que é o jejum certo? Tem um modelo certo aí, tipo assim, é o jejum só de água, ou eu estabeleço um tipo de jejum necessário, entendeu? Eu tenho que falar para os outros que eu tô fazendo jejum. Como é que vocês veem isso aí?
Eu vi uma pregação do Luciano Subirá, que eu gosto muito do como ele trata as coisas e tal, e ele falou só sobre jejum. E uma das coisas que ele falou, e que é bem verdade, depois disso eu concordei com ele, não fazia ideia, na verdade, é que o jejum, ele não é obrigatório um cristão fazer jejum. Não tem na Bíblia algo dizendo assim.
Não é um mandamento.
Não é um mandamento, então, não é nada, não é uma regra.
Então caiu aí já os negócios que tu não faz jejum e tu não é cristão.
Isso é julgamento pessoal.
Pensamento humano, no caso.
Isso, pensamento humano. Mas não tem. Beleza. Aí até partindo por isso, a gente já fica assim, ufa, né? Não faço tanto. Ufa, tranquilo, né? Só que o jejum, ele é parte de um nível a mais que tu quer chegar. Alguma coisa que tu quer entregar para Deus. Então, é um sacrifício de amor. Então, se tu quer entregar um sacrifício de amor, por exemplo, um doce sacrifício de amor, é o jejum. Então, tu quer te intensificar mais, ir para santificação em um nível mais elevado, né? A santificação, claro, é dever de todo cristão, né? Mas não implica em tu obrigatoriamente fazer um jejum. Agora, se tu quiser ser só um cristão, a um nível raso,
um
assim...
Um cristão meia-boca.
Não quiser ir mais profundamente, ok, né? Pode fazer.
Se a Bíblia diz que a gente deve ser imitadores de Cristo, né?
Isso, boa.
E ele jejuou, então, obviamente, jejuaremos.
40 dias, José, vamos
40
lá.
40 dias,
amanhã.
Não pra tanto, né? Né? Agora ficou pesado. Mas quanto que o Everton perguntou ali se quando a gente faz jejum a gente deve falar e mostrar, eu acho, né, que se não. O jejum espiritual, ele deve ser assim, tipo...
Secreto.
Secreto. No máximo minha família vai saber que eu tô jejuando. Não preciso postar no Facebook. E aí, galera, a partir de hoje, jejum, orem por mim, hashtag jejum.
Eu concordo contigo. Eu até mencionei a minha questão ali, porque nós estamos discutindo quanto tempo e tal. Sim. Mas realmente eu concordo contigo nesse aspecto. Acho que a ideia não é pegar e botar no megafone, até porque se tu fizer isso, o teu sacrifício foi em vão, porque a glória tu já levou, né? Então, se a glória é pra ser pra Deus, então já encerra por aí. Então, chegamos à conclusão que realmente não precisamos fazer o jejum. Só se quisermos entrar em algum nível mais profundo de intimidade.
E aí, olha só. Lá em Isaías 58, olha o que o profeta diz através da revelação de Deus. A partir do versículo 13, dizendo: por que jejuamos se tu nem notas? Por que nos humilhamos se tu não leva isso em conta? Aí Deus responde pro profeta: acontece que no dia em que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses e oprimem os seus trabalhadores. Eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigar e bater uns nos outros. Jejuando assim como hoje, o clamor de vocês não será ouvido lá do alto. E aí ele diz: seria este o jejum que eu escolhi? Que num só dia a pessoa se humilhe, inclina sua cabeça como junco, estenda debaixo de si o pano de saco cinza? É isso que vocês acham e chamam de jejum aceitável no Senhor? Será que não é este o jejum que eu escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras de servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Será que também vocês não repartam o seu pão com os famintos, recolhem as casas, os pobres e desabrigados, vistam os que se encontram nus e voltem as costas ao seu semelhante? Eita!
Chibatada,
chibatada lá do Isaías. E aqui tem outro ponto, cara, que a galera jejua muitas vezes para próprio interesse. E aqui Deus falou através do profeta Isaías que tem um tipo de jejum que este sim, muitas vezes antes de tu fazer toda uma balaca, se tu estiver fazendo isso aí ao pobre, viúva, necessitado, ajudando irmão e acabando com essas brigas e dissensões, isso é muito mais que um jejum que tu faz e, tô no jejum.
É, não adianta nada jejuar e me dar um bico no cachorro quando chegar em casa e me dar uma concha na mulher.
Isso aí, não isso adianta, é verdade, né?
não adianta. É mais ou menos o que Deus disse ali para Isaías, né?
É, não adianta jejuar isso aí, sair falando mal dos outros mistérios.
É verdade.
Não adianta jejuar isso aí falando mal dos irmãos.
Não adianta, jejuar, né? E entrar na live dos irmãos para fazer
fuxico. Não adianta.
Especular, né?
Que jejum é este, meu povo?
Mas o...
Cantil.
O jejum do domingo de manhã que o Josiel falou, até... Eu acho que é mais nesse contexto, né? Quando a gente convoca a igreja para fazer um jejum, já vimos diversas vezes na Bíblia, né? Convocação de jejum, assim que nem o nosso então presidente, né? Falou
Favorato.
Esses últimos dias ali, fazendo vamos convocação, jejuar, vamos jejuar e tudo mais. Isso é totalmente válido, né? Que é uma expressão da nação, por exemplo, né? Nesse caso. Pedindo alguma coisa ou entregando algum sacrifício para Deus, para que ele, para chamar a atenção de Deus, né? Então acredito que quando a gente faz esse jejum no domingo de manhã com toda a igreja, ele tem esse objetivo, né? Mas
não é algo sacrificial, não é?
Não é algo de tanto sacrifício, na verdade. Se alguém for fazer esse jejum, assim, No domingo, e ficar dormindo a maior parte do tempo, por exemplo, como normalmente acontece, ele não gera mesmo muito sacrifício, é algo assim até muito simples. Então eu acho que acaba sendo mais um momento simbólico da igreja estar junto ali naquele momento, do que especificamente uma entrega de um sacrifício real mesmo. Eu não sei o que vocês acham, mas eu acho isso.
Moral é essa, né? Isso aí mesmo, concordo contigo em tudo que tu falou.
Ai, por favor, alguém discorde de mim, porque aqui...
Mas eu tenho uma dúvida.
Todo mundo concorda.
E olha só.
Faltando alguém pra discordar, né?
Não.
Eu tô falando uma coisa pra ver se alguém discorda.
Isso aí. Vamos lá, então. Olha só. Eu tava pensando aqui uma coisa. Será que... Se eu tô fazendo jejum e aí o Josiel me oferece uma comida, e aí ele vai me fazer pecar, o Josiel tá pecando?
Mas o Josiel sabe?
Se eu souber.
Se o Josiel souber, ele tá pecando também, mas se ele não souber...
É mesmo? Eu tô colocando uma dúvida aqui no jejum.
Eu acredito.
Tu que
eu
sabe sei. Que o irmão... E aquelas brincadeiras assim, quer comer
tá
aqui...
Tu tá sendo pedra de tropeço pro teu irmão?
Pedra de torpeço?
Tropeço.
Acho que sim.
Agora, se ele não souber, eu acho que não tem nada a ver.
Não, saber não, mas se eu souber e tiver, tipo, provocando assim, né? Come aqui esse hamburguinho, vai... Tá delicioso.
Tá sendo, sendo usado por Satanás ali, né?
Eu concluo que a prática do jejum é um negócio legal. Tenho que fazer mais, de fato. Acabei de concluir que eu tenho que fazer mais jejum. O Josiel acabou de concluir que vai tentar fazer um jejum de 20 dias.
Não, não foi isso.
Ele não mesmo, bate palavra na minha boca. Não
foi, quanto foi?
Foi cinco dias. Ah, sei lá, já esqueci. Já ouve de novo.
A gente vai ouvir depois.
Já estamos arrependidos.
Nem lembro o que prometeu, Marcos. Pra te ver, né, como é que tá a coisa.
E esse aí foi o papo de jejum.
Vamos começar pelo domingo de manhã aqui, né?
Tu tá,
né,
falando que já acabou, é sério?
Já foi 30 minutos.
Ah, não, sério, eu acho que a gente vai ter que aumentar esse tempo. Tá muito fraco, a gente não chegou nem no início do assunto,
eu
cara.
Ainda tinha um monte de
coisa
pra ler.
Eu tô na introdução.
Eu nem peguei as coisas pra ler aqui.
Caraca, olha só, você que escutou conosco até o final, brigadão aí pela tua audiência.
A gente
tô
falou,
feliz demais.
Falou e não falou nada.
Pois é, isso
não,
eu entendi,
a moral
cara.
É essa, o Cantil é que dá várias morais... Às vezes Moraes. Tu Moraes e às vezes Moraes.
Entendeu?
Mas tu escuta, entendeu? Lá pelo...
Se
no
discordar,
início, tu...
comenta aí.
No início tu não sabia o que exatamente era o certo. Lá no meio tu começou a entender e pro final não veio.
Não veio. Então... Tu continua sem entender.
Mas eu nem falei ainda as coisas que eu tinha pra falar. Sério?
Isso que o Cristiane gostava de... Eu gostava muito... Ah, assim, eu gosto de falar o assunto. O Cristiane quase...
Eu nem falei. Falou, né? É. Não faz
então,
sentido isso, gente.
Quem sabe no próximo programa tu fala um pouco mais, né?
Meu Deus.
Se sobrar espacinho, a gente fala sobre jejum.
Beleza, galera. Nos vemos na semana que vem. Esse aí foi mais um episódio do Cantil. Falamos sobre jejum. E eu espero que você tenha gostado. Tchauzinho, Josiel.
Tchau,
tchauzinho,
gente.
Cristiane.
Tchau.
Valeu.